Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Não nos cansamos de te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Privilégio, Senhor, de estarmos reunidos como tua igreja, Senhor, dentro da tua palavra. Senhor, queremos clamar nesse momento que teu Santo Espírito nos auxilie, nos faça ter concentração, Senhor, naquilo que está sendo... que está vindo de Ti, Senhor, para que sejamos edificados no Teu amor, pela Tua palavra, que isso redunde em louvor, em glória ao Teu nome. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Hoje... finalizaremos, né, esse capítulo da Palavra de Deus. Já estamos caminhando já nessa epístola de Paulo aos Efésios já há alguns meses, né? Acho que já há mais de 15 pregações, eu acho, a respeito desse texto. E hoje vamos ler do verso 25 até o 33. A palavra de Deus diz assim: Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Lembro que no encontro passado, porque está na palavra, né, a gente tem seguido a sequência, falamos a respeito do dever da mulher de ser submissa a seu marido, né? E Paulo trouxe isso à igreja em Éfeso, e isso é uma verdade ainda a nós, e nós vimos todas as implicações e por que Paulo havia falado isso, né? Quando nós olhamos para as recomendações de Paulo à igreja, falando a respeito do lar cristão, quando se refere à mulher, a palavra que nos salta aos olhos, nos... é submissão, né? E quando Paulo fala a respeito dos homens, no compromisso deles com a sua esposa, a palavra que entra em destaque é amor, né? Amor e submissão, duas palavras que Paulo enfatiza quando trata desse relacionamento marido e mulher, né? Homem e mulher, homem e sua esposa, a mulher e seu marido. Do nosso ponto de vista aqui, já no século, após o século XX, onde houve toda aquela revolução, movimento feminista, temos caído em alguns erros, né? A sociedade caiu em alguns erros e, categoricamente, a sociedade afirma que as coisas não devem ser, não são bem assim, né? Isso é uma visão antiquada, uma visão preconceituosa, uma visão fruto de um ambiente machista, né? Mas por que não toma cuidado de ver o que Paulo quer falar? Qual é a orientação, qual é a base da orientação de Paulo, né, à igreja naquela época, e como isso deve ser entendido hoje ainda, né? O que é ser submisso? O que é amar, né? E é isso que nós devemos fazer, né? Entender o que é submissão bíblica, o que é o amor, né? O amor na relação conjugal. Né? E a nossa, o nosso desafio é, né, e somos desafiados pela palavra e mais auxiliados pelo Espírito Santo, a entender isso, né? Submissão bíblica da mulher a seu próprio marido, né? E o amor bíblico, né, do marido para com sua esposa, de forma que cuida dela. Hoje nós vamos focar nessa palavra de Paulo ao marido, né? E realmente não há como compreender submissão bíblica, né, da mulher ao seu marido sem compreender como, o porquê que a igreja se submete a Cristo, né? Se nós não entendemos que como igreja devemos nos submeter a Cristo, não existe como compreender que a mulher deve ser submissa ao marido. Por quê? Porque a maneira que devemos compreender como devemos amar nossas esposas é como Cristo ama a igreja, né? Se fugir isso do nosso entendimento, né, na nossa relação com Cristo, homens e mulheres, não temos como entender como devemos agir, como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar numa relação conjugal, né? E é justamente esse paralelo que Paulo vem fazendo aqui. Verso 25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No verso 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É triste ver pessoas hoje em dia porque é o momento que a gente vive, né? Mas durante toda a história da humanidade caída, isso vem acontecendo. É triste ver as pessoas entrando num casamento sem ter isso claro em mente, né? De forma, entrando num casamento, entrando na relação conjugal de forma ímpia, de uma forma leviana até. É triste também ver pessoas entrando num casamento sem querer saber se o futuro cônjuge, de que maneira o futuro cônjuge pensa sobre esse tipo de relacionamento, sobre casamento, sobre relação conjugal. É triste ver isso, porque o futuro pode guardar algumas situações tristes. Da mesma forma, é triste ver pessoas entrando num casamento querendo mudar o sentido original disso, do casamento. Mudar as bases, e a gente vai ver que a base aqui é uma aliança, é um pacto, né? Um compromisso, é palavra empenhada com outra pessoa. É triste ver as pessoas entrando no casamento querendo mudar o sentido, né? Mudar a forma que deve acontecer esse casamento, né? Um homem e uma mulher. Isso é a forma básica do casamento. As pessoas tentam mudar isso. A forma de aliança, enquanto o outro viver na aliança. É triste ver também que as pessoas tentam mudar o propósito do casamento e buscam o casamento para satisfazer as suas próprias vontades e esquecem completamente que o casamento tem como propósito também trazer glória a Deus, glorificar a Ele, revelar o amor de Cristo pela igreja através do casamento. É uma maravilha, é um privilégio gigantesco que um casal tem. Mas as pessoas simplesmente ignoram tudo isso porque o que elas querem é satisfazer seus desejos carnais, suas próprias intenções. Paulo fala aos maridos que para viver de maneira digna nessa relação, no casamento, ele precisa amar a sua esposa. Então, maridos, andem prudentemente, sejam prudentes. Lembre-se que o grande responsável por manter as coisas em ordem nessa esfera são vocês. Amem suas esposas. O marido deve desejar que sua mulher seja feliz. E para que ela seja feliz, ele deve amá-la. Mas como amá-la? Eu amo a minha esposa. Mas qual que é a instrução de Paulo aqui? Ame como? E aí vem um detalhe, né? Como Cristo amou a igreja. como Cristo ama a igreja. Um amor voluntário, um amor pactual, uma aliança, compromisso afirmado, palavra empenhada, né? Uma entrega. E a pergunta que pode vir agora, no que consiste esse amor pactual de Cristo pela igreja? Devemos entender que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a partir daí, seguir o exemplo de Cristo. Mas é impossível, vocês devem concordar comigo, todos devem concordar comigo, que é impossível seguir um exemplo se não conhecemos o exemplo. Alguém aqui consegue seguir um exemplo sem conhecê-lo? É impossível. Devemos conhecer, então. Acho que a base aqui para fazer a sua esposa feliz, marido, a base aqui para que você consiga andar de forma digna no seu casamento é conheça o amor de Cristo pela sua igreja. E assim, ame a sua esposa. Nesse amor pactual, nesse amor de entrega, esse amor que é um compromisso afirmado com ela diante de Deus. Amar, o Paulo ainda fala que devemos amar como amamos a nós mesmos, né? E devemos nos amar, devemos amar a todos, mas eu queria deixar o foco aqui hoje, né? E essa é a intenção do texto. Devemos amar a todos, sim, mas aqui estamos falando de uma aliança firmada com o nosso cônjuge, uma aliança especial, um amor pactual, um amor de aliança, um amor de compromisso, de palavra empenhada. Vamos entender, então, o amor de Cristo pela igreja. No que consiste esse amor de Cristo pela igreja? O que o texto fala a respeito? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cuidar, esse amor de Cristo pela igreja insiste em cuidar, consiste em proteger. Deus sempre vai ao encontro do seu povo, né? E Deus veio ao encontro do seu povo. Deus nos chamou, nos convidou para morar com Ele, na sua presença. É Deus quem nos ama primeiro e nos faz corresponder a esse amor de forma maravilhosa. Converte nosso coração a Ele. E após ter feito essa aliança conosco, Ele cuida de nós. Ele cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Só Deus sabe o que nós precisamos. E Ele vem com a proposta de dar aquilo que precisamos para que sejamos felizes. A sua palavra é o que precisamos para que o Espírito cuide de nós e que continuemos na sua presença. É dessa forma que Deus cuida de nós. É dessa forma que o Senhor Jesus quer que a gente se comporte na sua presença. Esse cuidado que Deus tem por nós, ele envolve ensinamentos. Ensinamentos que acontecem nas diversas situações da nossa vida. Em diversas situações da nossa vida, o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, o Senhor nos faz estar felizes na sua presença. Tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na fartura quanto na escassez, tanto na saúde como na doença, né? Usando termos, né, que comumente são usados no casamento. Em todas essas situações, Deus usa para estar nos ensinando a viver de maneira santa na sua presença, né? E são cuidados que Ele tem conosco. Para que a gente, e graças a Ele, né? Graças a Deus por esses cuidados, porque somos preservados na presença dEle. Pela sua iniciativa própria. Né? Ele toma a iniciativa de nos preservar na sua presença para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Cristo nos protege, protege a sua igreja. Ele protege a sua igreja dos seus próprios desejos, porque nós não sabemos o que é bom. Nossos desejos são pecaminosos, como diz Tiago lá no capítulo 3. Tiago lá no capítulo 3 diz assim, verso 1 em diante. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Deus nos preserva dos nossos próprios desejos, para que a gente seja feliz e viva feliz na sua presença. Deus também, em Cristo, nos protege, protege a sua igreja de outros, não só de nós mesmos, mas dos outros que tentam macular a aliança que temos com Ele, né? Prejudicar essa aliança. Ele nos protege daqueles que tentam fazer com que a gente quebre a aliança com Ele. É dessa forma que Ele nos protege. Deus é gracioso, essa é a vontade de Jesus, que Deus Pai seja glorificado, que Ele seja reconhecido como Senhor e que o Santo Espírito atue na nossa vida para que a gente consiga viver de maneira digna da vocação que fomos chamados, maneira digna de filhos na presença do Pai. Né? Verso 26 diz assim, ó, para que a santificasse, né? Cristo amou para que a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É esse o propósito de Cristo. Por isso que Ele ama a igreja, para santificá-la, para tê-la embelezada e preservada na sua presença. Santificar, no sentido de separar das impurezas e separar para si próprio a igreja dele. E aqui tem essa expressão, muitas vezes mal interpretada, mal entendida, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Lavagem de água que aqui nós devemos entender como o próprio batismo e tudo que o batismo nos simboliza. Né? Não que a ordenança em si tenha algum poder místico, né, que transforma a pessoa, mas porque essa ordenança do batismo serve para expressar algo que a palavra já fez no nosso coração. Né? O batismo simboliza a reação que a pessoa teve diante da palavra. Uma reação de arrependimento, de fé naquele que é revelado na palavra. É óbvio que nós sabemos que o que nos purifica dos nossos pecados é o sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor. Né? A ordenança, ela só nos dá a oportunidade de expressar de maneira pública isso que já aconteceu no nosso interior. Né? Em contrapartida, a nossa fé ela é revigorada, ela é fortalecida em Cristo. E, né, e Cristo é glorificado quando cumprimos essa ordenança. Por isso a expressão lavagem de água, nós devemos prestar atenção que é lavagem de água pela palavra. Não uma simples lavagem por água, nem entender que a lavagem, que a água em si lava nossos pecados, mas somos lavados por aquilo que a palavra nos revela a respeito de nós, da nossa posição diante de Deus e do que Deus, que Cristo Jesus tem feito por nós, e isso deve nos levar a arrependimento. Né? Aqui nós vimos que a herança, o corpo de Cristo, a herança de Cristo, a sua igreja, ela é guardada pelo Espírito Santo numa atitude amorosa de Deus. Né? Uma atitude amorosa de salvação. Agora, a pessoa que foi salva da vida de pecado é conduzida cada vez mais para perto do Criador. Antes, ela estava vivendo uma vida cada vez mais distante do Criador. Agora, essa pessoa é trazida para perto diante da presença do Criador, e a intenção dele é que ela seja preservada nessa posição. Ela antigamente não tinha nenhum atrativo, nada de valor. Né? Era uma pessoa com muitas marcas, muitas manchas, marcada pelo pecado, ódio, rancor, intolerância, impaciência, impiedade, egoísmo, loucura, raiva, descontrole, medo. Isso manchava essa pessoa, isso trazia nenhuma beleza para essa pessoa. Sem glória nenhuma, sua aparência natural ela é feia. Mas agora, após ser salva, recebe o tratamento de Deus que deixa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Isso é o que a palavra diz. Essa é a nossa condição agora. Agora a igreja pode enfrentar o ódio, o rancor, que sim, insiste em brotar no seu coração, mas agora ela pode enfrentar isso. Agora a igreja pode enfrentar a intolerância, a impaciência, a impiedade, o egoísmo. Sim, insiste em cansar a beleza dela. Mas agora ela pode encarar isso de outra maneira. Agora a igreja pode enfrentar a raiva, o descontrole, que tentam tirar o sono dela. Agora ela pode enfrentar isso de outra maneira. Agora ela pode enfrentar os medos que tentam acabar com a vida dela, tirar todo o sentido da vida dela. Agora a igreja pode enfrentar isso de forma diferente, sem ser dominada por esses sentimentos, podendo controlar tudo isso com o auxílio de Deus, do Espírito Santo, controlar seus sentimentos, transformar a sua natureza e não enlouquecer. Não enlouquecer. E enlouquecer no sentido de não considerar a existência de Deus, não ser vista como louco. Aquele que não considera a presença de Deus é louco, né? Termo bíblico para isso, louco. Não consegue perceber isso. A igreja pode ser bela agora porque a sua beleza é uma beleza interior. E fazendo um paralelo com o que o apóstolo Pedro fala, lá em 1 Pedro 3, 4 e 3, que diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Embelezada. A igreja, a esposa deve ser embelezada, assim como a igreja é embelezada por Cristo. E o meio que Deus achou de que para que a esposa fosse embelezada dessa forma é através do amor do seu marido. O marido embeleza a sua esposa amando-a, cuidando-a, preservando-a. Que responsabilidade, que privilégio, que bênção. Que coisa mais maravilhosa, maridos, ter a possibilidade de embelezar a sua esposa. Que isso, gente? Que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou o nosso Senhor, atuando em nossos corações, fazendo amar uma pessoa a tal ponto de embelezá-la espiritualmente dentro de Deus. Não que sejamos capazes, mas é o poder que age em nós que nos capacita, nos possibilita essa transformação. Que maravilha. Dessa mesma forma, o marido deve viver em função da esposa, para que fique cada vez mais bela aos olhos de Cristo. O amor do marido pela sua esposa deve promover a sua piedade e seu amor a Deus. Maridos, entregue-se às suas esposas. Amém. Com esse propósito, santificá-la, para que ela, sem ressalva nenhuma, submeta-se a seu amor. Isso não torna-se mais bonito? Isso é a verdadeira submissão, porque é amada. Simplesmente por isso. E aí se resume tudo. Porque Deus é glorificado nisso, gente. Que coisa maravilhosa. Poder glorificar a Deus através desse relacionamento tão deturpado pela sociedade. Para que ela glorifique a Deus, para que vocês glorifiquem a Deus. preservando-se os dois na presença de Deus. Verso 29 diz, porque ninguém jamais odiou a sua carne, antes a alimenta e a cuida, e cuida dela, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Assim como a igreja é corpo de Cristo, a esposa e o marido são uma só carne. Paralelo, né? Da mesma forma que Cristo ama a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa. E aqui a gente fala em alimentar, né? A gente ouve, a gente vê essa palavra alimentar. E não é só, é óbvio, o alimento físico, né? E não é isso que está em foco aqui. O marido precisa atuar como bom dispenseiro que sabe muito bem onde ir pegar o alimento que a esposa precisa. E o alimento espiritual, palavra de Deus. Erra quem pensa que isso é função da igreja. No ambiente matrimonial, é função do homem alimentar sua esposa. A gente pode até, né, como igreja, presbitério, a gente vai ajudar, encorajar, instruir, ensinar o marido. Mas se a igreja precisa ensinar a sua esposa, porque você não faz, você está incorrendo sérios riscos. Você é alvo da disciplina do Senhor, com certeza. Porque é esperado pelo Senhor que você assuma essa responsabilidade. Porque isso, nisso você demonstra o seu amor. Efetivamente você está amando a sua esposa quando você está fazendo isso. Não colocando isso sob a responsabilidade de outro. Mas se o marido ama a sua própria carne, ou melhor, se o marido não ama a sua própria carne, se ele não se alimenta, ele não vai alimentar a sua esposa, ele não vai amar a sua esposa. Se o marido não se alimenta, ele não alimenta a sua esposa. Se o marido não se cuida, ele não tem como cuidar da esposa. Se o marido não se protege, ele não tem como proteger a sua esposa. Porque Cristo está sempre disposto a proteger o marido, cuidar do marido. E ele não tem a desculpa, o argumento que justifique o seu distanciamento do Senhor, né, a sua infidelidade a Cristo. Ele não tem. Porque Cristo está sempre disposto a auxiliá-lo, a ajudá-lo, a cuidar dele. Para que ele faça isso também com a sua esposa. Mas o marido pode dizer, tá, mas eu não sei. Eu não tenho o que ensinar. Não tem como alimentar espiritualmente. As minhas palavras são incapazes de alimentar espiritualmente a minha esposa. É óbvio que é. As suas palavras, elas são incapazes de alimentar a sua esposa. Você não tem dúvida. O que você tem que fazer é saber ir até a despensa e pegar o alimento. Já está lá, preparado, prontinho. Está até quentinho já. Notaram o sotaque do manézinho? Está quentinho. Está lá, à espera. Vá lá, pegue e dê à sua esposa. A palavra-chave aqui é simplicidade com cooperação. Ah, mas eu não sou bom professor. Você não precisa ser bom professor. Você precisa ser bom aluno do Senhor. Seja bom aluno do Senhor e vai ter o que alimentar. Simplicidade. Não espere ser um bom professor para alimentar a sua esposa. Seja um bom aluno do Senhor. Basta. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Verso 31 diz. Eu vejo aqui como uma base da justificativa de Paulo. Uma base, né, de justificativa de Paulo para o que ele vem dizendo. Paulo traz a memória dos seus leitores aqui. O casamento nas condições perfeitas. A relação amorosa entre pais e filhos, ela é parcialmente rompida para o início de uma nova relação. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. A obrigação maior do filho, agora casado, é para com sua esposa. Isso é grande, né? Deus já, com certeza, já havia considerado isso, já tinha levado em conta quando ele deu o mandamento, né, como promessa de honrar pai e mãe. Nós continuamos honrando pai e mãe, sim, mas agora nossa obrigação maior, nosso compromisso maior é nessa aliança formada com a nossa esposa. E da mesma forma, o contrário também serve, né? A esposa com seu marido. Mas agora são uma só carne. Paulo está dizendo que nesse mundo pós-queda, nós temos a oportunidade, como casais, de experimentar o casamento com o mesmo propósito que Adão e Eva tinham lá no jardim: glorificar a Deus. Mas alguém pode dizer, né? Tá, mas Adão e Eva não tinham pais e mães para deixarem, né? Esse não é o foco aqui, né? O foco aqui é que eles são uma só carne. Uma unidade mística tornando-se uma só carne. Da mesma forma que Cristo e a Igreja vivem numa unidade, numa união mística. Que comparação. E assim nós glorificamos a Deus. Lembram lá que o mordomo no jardim, Adão, que servia às ordens do seu Senhor, do Senhor Deus, ele vivia de maneira que representava o Senhor no meio da sua propriedade, né? Zelava pelas coisas do Senhor. O mordomo, ele obedece às ordens do Senhor, para que a honra do seu Senhor seja mantida, né? E aqui no caso a gente está falando de Deus, o Criador, a sua glória seja revelada diante da criação. No princípio o homem tinha um propósito de apresentar, representar Deus no meio da criação, exercendo autoridade e domínio sobre a sua criação. A gente ouviu novamente isso com um texto que o Akira leu. Domínio sobre a criação representado pela figura do mordomo, né? De Adão, no meio da criação. Porém, no meio dessa interatividade entre o homem e Deus, há uma afirmação divina que diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. O mordomo, ele era capaz de revelar a autoridade de Deus no meio da criação, porém, não era capaz de se relacionar com alguma criatura ao ponto de expressar a pessoa de Deus no relacionamento com essa criatura. Se faz necessário a presença de alguém que o auxilie e o corresponda. Há necessidade de alguém que combine com o homem. Há necessidade de uma conjuminância, palavra que nunca ouvi na vida, como estão falando, de um cônjuge, alguém que lhe corresponda. Deus criou o homem e a mulher com um objetivo pactual, para que entre eles houvesse uma aliança que garantisse a preservação da sua própria glória, da glória do Senhor, no meio da criação, revelada nesse relacionamento. A glória do Senhor é revelada ao mundo quando um homem e uma mulher cumprem suas responsabilidades conjugais. Dizemos glória ao Senhor quando agimos de maneira digna no casamento. Mulheres sendo submissas a maridos que as ama, que a ama. Não é à toa que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o próprio Jesus, eles citam essa similaridade de relacionamento, Cristo, Igreja, homem e mulher. E fechando o trecho, Paulo fala: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Não obstante, vós de cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Misteriosa relação mística entre Cristo e a Igreja. Essa relação mística, ela está sendo revelada. Agora Paulo afirma que essa imagem deve ser o parâmetro que guia o relacionamento conjugal. Se antes não havia parâmetro claro, agora o mistério está sendo revelado. Agora nós temos o melhor exemplo possível de relação, o melhor exemplo possível de submissão da igreja a Cristo e de amor pactual, Cristo pela igreja. Cristo e a igreja, o cabeça e seu corpo, unidos para sempre. Esse é o parâmetro para relacionamento conjugal. É dessa forma que glorificamos a Deus. Mas o sentido disso vai além disso. Há uma grande verdade escondida nessa essência do relacionamento conjugal. Há um mistério que só conhece a essência desse mistério quem conhece a Cristo. Somente aquele que conhece a Cristo pode viver um amor conjugal. Somente aquele que conhece a Cristo pode se submeter e finalizando, no entanto, Paulo finaliza, como vocês já conhecem o mistério revelado, o que vocês têm a fazer? Cada um de vocês ame a sua esposa como a seu próprio corpo. Marido e mulher, esposas, respeitem seus maridos. Sejam submissas. E o Senhor nos chama a esse ponto. Vocês já conhecem a Cristo. Vocês já têm como viver essas verdades. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados no relacionamento conjugal. E que isso seja para a glória do Senhor. Maridos, amem sua própria esposa. Esposa, ame seu marido. Respeite seu marido. Deu para perceber que o que está em jogo aqui é discipulado. Maridos, edifiquem suas esposas. Tragam ela à presença do Senhor para que elas sejam discípulas do Senhor. E dessa forma, que elas vivam em submissão a vocês, sabendo que o seu interesse é que ela, com a sua vida, glorifique a Deus. Que maravilha que a gente pode refletir a respeito disso e ver que temos muito para lutar. Não é à toa que Deus, que Cristo, tenta nos preservar dos nossos desejos. Não é à toa que Cristo busca nos preservar daqueles que insistem a fazer com que quebremos a aliança com Ele. Vivemos numa luta espiritual tremenda. É a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, né? A nossa própria natureza pecaminosa que insiste em fazer e viver de maneira que agrade o nosso próprio ego, nossa própria vontade. Mas aí nos deparamos com essa verdade magnífica, essa verdade gloriosa que nos coloca na posição que devemos ficar como discípulos do Senhor, olhando para esse relacionamento tão precioso que é o relacionamento conjugal, da maneira que Deus quer que a gente olhe. E aí todo preconceito cai por terra, todo machismo, todo feminismo, toda a criação humana, né, cai por terra, porque nos deparamos com o amor de Cristo pela igreja, fazendo com que a igreja seja dependente dela, porque só Ele sabe o que é bom para ela. Que a gente possa viver a palavra de Deus nos nossos relacionamentos. Aqueles que já são casados, que reflitam a respeito disso. Como eu tenho sido submissa ao meu marido? Eu tenho entendido a maneira que a igreja deve ser submissa a Cristo? Eu tenho buscado viver dessa forma? Maridos, você tem dado a oportunidade para sua esposa confiar piamente que o desejo que você tem por ela é que ela se torne cada vez mais piedosa na presença de Deus? E que você tem dado para ela segurança tamanha para que ela deposite toda a confiança no relacionamento que você tem com Cristo. E dessa forma que ela submeta a você, da maneira que ela submete a Cristo, da maneira que ela como igreja submete a Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Não é à toa que, mais para frente, Paulo vai falar que precisamos de armaduras. Estamos numa luta. Precisamos nos equipar espiritualmente para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, né? Precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus para que isso aconteça em nossas vidas. Mas, dia após dia, vamos lutando com nossas fraquezas e glorificando a Deus naquilo que Ele tem nos dado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque, ó Senhor, Tu és bondoso. Obrigado por essa instrução tão preciosa a respeito do relacionamento conjugal que encontramos na Tua Palavra, Senhor. A nossa tendência é satisfazer nossos desejos, a nossa tendência é fazer com que se cumpra a nossa vontade nos relacionamentos que entramos. A nosso desejo é escravizar, nosso desejo é submeter de maneira errada, Senhor. Nosso desejo é amar de forma egoísta. Mas a Tua Palavra nos aponta para aquilo que é santo, aquilo que é agradável dentro de Ti. E é nisso que queremos andar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver, andar prudentemente, Senhor. Da maneira que Tu queres que andemos, ó Pai, nos nossos relacionamentos. Aqueles que já estão no relacionamento conjugal, Senhor, que observem as Tuas orientações, que encontrem em Ti sempre força, Senhor, para andar de acordo com a Tua vontade. Aqueles que têm interesse de um dia entrar num relacionamento conjugal, Senhor, que aprendam contigo, Senhor, o que é ser um cônjuge, o que é ser um marido, o que é ser esposa, o que é submeter-se, o que é amar verdadeiramente, para que Teu nome seja glorificado, para que sejamos contados como felizes, bem-aventurados na Tua presença. Essa é a nossa oração. Peço que Tu nos despeças, Senhor, para nossas casas, que tenhamos uma tarde agradável dentro da Tua presença no CTB. Que tudo o que ocorra daqui para frente, nesse dia, Senhor, e nessa semana, seja abençoado por Ti, orientado por Ti, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Termina nosso...